Desde abril de 2013, os protocolos básicos de segurança do paciente é um documento dividido em tópicos que visam reduzir os riscos para as pessoas que recebem assistência nos serviços de saúde. São muitos os problemas que podem ser adquiridos, podem acontecer dentro de um ambiente hospitalar, que vão desde infecções, também a má administração de medicamentos. Na preservação da saúde do paciente, a alimentação tem um papel fundamental. Os protocolos de segurança que se referem à prescrição, uso e administração de medicamentos e cirurgia costumam exigir que ele cumpra uma dieta para evitar complicações de saúde e também a ineficácia dos procedimentos. A questão da dieta vai ser o foco do nosso bate-papo aqui no programa Saúde no Ar, dando continuidade a essa nossa série de matérias, de entrevistas sobre o tema da segurança do paciente. Especialista em administração hospitalar, serviços de saúde, ela também que é enfermeira e doutora em saúde, está aqui com a gente, a Melinda Lued, muito prazer, obrigada pela presença mais uma vez.
Bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes do programa Saúde no Ar, é um grande prazer estar aqui mais uma vez falando desse tema tão importante que é a segurança do paciente e desta vez falando sobre a segurança da dieta nos pacientes em ambiente hospitalar. E aí tem a nossa convidada.
Hoje acompanhada aqui da Maria Helena Guzmão, nutricionista, que é também doutora em Medicina e Saúde. Obrigada pela presença, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema, né, que é de grande importância.
Então vamos situar como essa questão da dieta, da alimentação, entra no contexto geral da segurança do paciente.
Então, a segurança do paciente é um dos atributos da qualidade do cuidado. E todos os indivíduos, eles têm direito a ter uma assistência à saúde de qualidade, né, que envolve a questão da segurança. E a dieta tem um papel fundamental nisso, na medida que dentro do ambiente hospitalar, se ela não é cercada de todo o cuidado, de toda a segurança, ela pode, inclusive, oferecer risco àquele indivíduo que está, naquele momento, passando por uma situação delicada de saúde, debilitado, que pode ter o seu risco potencializado se ocorrer algum erro na administração de dieta ou algo que ocorra de falha nesse processo.
E aí, quem está no ambiente hospitalar, são várias questões. Tem gente que tem dieta zero, tem gente que tem uma dieta mais orientada com algumas restrições, tem gente que se alimenta por sonda. O que varia? Como é que isso acontece? Quem administra tudo isso dentro do ambiente hospitalar? E como paciente ou familiar pode acompanhar, ficar um pouco atento a essa questão?
Então, é a prescrição da dieta, ela é um item da prescrição médica. O médico prescreve de acordo com as condições clínicas desse indivíduo. A prescrição nutricional é um atributo do profissional nutricionista. Então, na rotina diária dos hospitais, nós nutricionistas somos responsáveis por realizar a avaliação nutricional desses indivíduos, identificar se ele tem algum risco de desnutrição ou de excesso ou alguma carência, e dentro dessa avaliação traçar toda uma conduta nutricional que visa restabelecer a condição clínica e nutricional desses indivíduos. Uma vez que nós realizamos a avaliação e realizamos a prescrição, começa toda uma orquestra que funciona por trás para que seja viabilizado de uma forma segura a refeição desse paciente. Porque nós temos que pensar que é através do alimento que a gente expressa todo o nosso conhecimento, todo o nosso saber para tratar e cuidar daquele indivíduo. Então, normalmente os hospitais têm uma cozinha. Poucos hospitais trabalham com refeição transportada, onde existe um profissional voltado para a produção dessas refeições, para que elas sejam feitas com qualidade higiênico-sanitária, sem oferecer risco a esses indivíduos. Essas refeições são servidas nos leitos dos pacientes e ela pode ser feita realmente de diversas formas. Alguns alimentos ficam realmente em dieta zero, na necessidade de um jejum para procedimento cirúrgico ou uma condição clínica que realmente não permita que ele receba alimentação por via oral. Outros pacientes terão inabilitada a sua via oral por alguma condição clínica e eles serão alimentados através de sondas nasoenterais ou através de ostomias. E alguns pacientes, inclusive, pode necessitar de uma alimentação feita por via venosa, que é a nutrição parenteral. Então, uma vez que essa nutrição ela é prescrita pelo profissional nutricionista, as dietas orais e enterais são levadas até os seus andares, na maioria dos hospitais, por uma copeira que é treinada inclusive em relação à qualidade do serviço prestado, à identificação do paciente para que não ocorra nenhum risco. Chegando à beira do leito, ela tem que conferir essa identificação para que seja realmente entregue o alimento correto ao paciente correto naquele horário que foi pré-determinado. E quando o paciente está em uso de sonda, que é a nutrição enteral ou em nutrição parenteral, essa infusão vai ser feita por um técnico de enfermagem. Então, todos têm que estar muito bem afinados nesse processo para que não ocorra nenhuma falha. Desde o momento da prescrição, a elaboração daquilo que é feito na cozinha, ao momento que é servido pela copeira e que é recebido pelo paciente.
Se tudo isso é tão orquestrado, essa orquestra toda funcionando, na teoria, gente, ó, bacana esse quadro que foi desenhado aqui pela Maria. Onde é que sai do tom, Almerinda, né? Onde é que está o erro, né, dessa orquestra toda? Quais são os possíveis erros que podem acontecer nesse fluxo?
Tá. Como nós já falamos aqui outras vezes, e reitero, é a importância dessa orquestração, ou seja, da equipe multiprofissional estar trabalhando conjuntamente para o objetivo comum, que é prestar um serviço de qualidade ao paciente. Contudo, nós sabemos que os erros acontecem. Os riscos, eles estão inerentes aos processos de cuidado ao paciente. Então, o risco, por exemplo, da hora de administrar uma medicação, a dieta não ser oferecida ao paciente correto, por uma falha, por um erro na identificação do paciente. Por isso que nós já falamos aqui anteriormente do uso da pulseira de identificação, que é o primeiro protocolo de segurança do paciente preconizado pelo Ministério da Saúde, né? Então, por isso que deve-se checar antes de administrar a dieta, deve-se o copeiro, o técnico de enfermagem, não é? Checar essa dieta ao paciente correto. Também tem um risco da infusão não ser administrada na quantidade que foi prescrita. Então, na hora da prescrição médica, e aí a nutricionista faz a prescrição dela, deve-se ter uma quantidade, um volume a ser infundido para cada paciente, para cada caso clínico. E por diversos motivos, essa infusão não acontece, essa administração da dieta não acontece na quantidade adequada. Ou durante os cuidados, na hora de levar o paciente para um exame, na hora de um procedimento. Então, pode-se fechar essa dieta, essa infusão que está sendo por sonda, né? E não ocorrer no volume adequado ou no tempo adequado. Então, e risco acontece, né? Desconexão da própria sonda, saída da sonda durante o cuidado, durante o procedimento. Então, são erros que acontecem, né? Já publicados. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, de 2000 a 2004, tem registros de 300 administrações de dieta no lugar da solução, do medicamento, na veia, intravenosa.
No lugar de receber medicação, o soro paciente recebe alimento na veia.
Isso. Então, isso é... E que geralmente leva a óbito, né? Desses 300 casos nos Estados Unidos, 200 foram letais. No Brasil, a Anvisa, né, preocupada com isso, instituiu, preconizou o alerta de segurança, que é justamente para orientar os profissionais de saúde para, na hora de administrar a dieta, ter cuidado com as conexões. Por isso que, quando você pontuou o que é que o paciente, o familiar pode fazer, pode. Ele tem que estar alerta a isso também. Ele precisa ser educado e orientado para o uso dessas conexões. Hoje, é muito comum, inclusive é orientado, que os hospitais adquiram sondas, catéteres, conexões de cores diferentes, né? Cor azul, por exemplo, para as dietas enterais, né? E as cores transparentes ou amba para as medicações venosas, justamente uma forma de evitar que o erro aconteça.
Bom, sim. Gente, pensando no ambiente aqui de um hospital, do fluxo das demandas, um hospital de grande porte, um hospital de emergência, com a redução muitas vezes da equipe, vindo de outro plantão, cansa agora ainda com essa questão da flexibilização das leis trabalhistas, que se pode terceirizar tudo, eu fico pensando nessa alimentação, por exemplo, que pode ser terceirizada. Quem fiscaliza isso, a qualidade desse alimento que entra no ambiente hospitalar? Esse profissional, por exemplo, que além de tudo que ele precisa saber, profissional enfermeiro, enfermeiro, ele tem realmente habilidade, um treinamento para lidar com essas sondas. Uhum. Isso está na capacitação do profissional, desde lá da sua formação de base, ele Sim. tem esse contato, treinamentos específicos para uhum. que ele possa estar... em sintonia com esse aparato todo.
Deixa eu falar da parte da enfermagem e a Helena fala da parte da nutrição. Sim, os profissionais de enfermagem são treinados desde a sua formação. Agora, quero ressaltar que quando um erro acontece, ele é sistêmico, né? Então, não é atribuir a culpa nem a responsabilidade a um profissional. Sempre, mas tem né? vários fatores que contribuem para que um evento aconteça. Tem fatores ambientais... Tem os processos de trabalho, tem a questão do dimensionamento de pessoal que você colocou muito bem. Então, isso é de fato, não é? Os serviços de saúde precisam readequar o seu dimensionamento de pessoal, não é? Fazer um estudo para ver se é adequado, porque é um número insuficiente de profissional. Principalmente hoje, onde nós temos um profissional de enfermagem que tem vários vínculos, dificilmente você vai encontrar um profissional de enfermagem com um vínculo, não é, de trabalho. Então, a probabilidade dos eventos terminam aumentando. Tem a questão do material mesmo e tem também a questão do próprio paciente. Às vezes é o próprio paciente ou familiar que não colabora, que manipula as conexões. Então, são vários fatores. A questão dos materiais, não ter conexão suficiente, não ter... material de qualidade, essa coloração que eu falei, que facilita bastante, né? Evita possíveis erros. Então, são vários fatores que contribuem para que um evento como este aconteça. Helena aí.
Bom, em relação a essa questão da fiscalização, isso é uma coisa que é muito importante. Hoje, em Salvador, nós temos poucos hospitais que têm serviço próprio, né? A maioria desses que ainda mantém serviço próprio são hospitais particulares. Os hospitais públicos, em sua maioria, são serviços terceirizados. Isso em decorrência de um próprio processo que vem acontecido com o nosso governo, né? De não ter feito mais processo de concurso público para profissionais que trabalham nas cozinhas, cozinheiros, copeiros, né? Almofarifes, enfim. Isso tem feito com que, ao longo do tempo, esses serviços tenham sido terceirizados, o que não isenta a nossa responsabilidade perante esse paciente, né? Durante essa busca do cuidado, que é uma busca muito grande. Então, o gestor do contrato, ele é responsável por todo esse processo de fiscalização. Essa cozinha, muitas vezes, quando é terceirizada em loco, no mesmo hospital, tem um gestor de contrato, tem um supervisor de contrato, que o ideal é que não seja o gestor, porque o gestor gere e não tem habilidade de fiscalizar. Quem vai à ponta fiscalizar deveria ser uma outra pessoa.
E ela deve fiscalizar... E assim que acontece na prática, imagina, o próprio gestor fiscalizando o seu trabalho.
Então, não é o ideal. O ideal é que sejam pessoas, né, diferentes. E existe essa busca de checklist... verificar o que está sendo feito, temperatura das refeições, se os processos, né, os procedimentos operacionais padrões, como a gente define, estão sendo executados. Então, é uma fiscalização in loco, realmente presencial. Quando essas cozinhas de hospitais públicos normalmente precisam passar por uma reforma, em algumas situações a gente pode contar com a refeição transportada. Ou poucas cozinhas, né, às vezes um hospital de pequeno porte, que não seja vantajoso manter essa estrutura, ela passa também por um processo de refeição transportada. E aí a responsabilidade passa a ser maior. É como se nós tivéssemos que ter olhos dentro do hospital e fora do hospital para tudo aquilo que é produzido. Então, isso também quem faz é o gestor de contrato, junto com o supervisor de contrato e logo. Então, é necessário sair desse ambiente hospitalar e ir até a cozinha central, onde quer que ela esteja, em períodos pré-determinados, normalmente sem visita, sem aviso prévio de que vai ser essa visita, e aplicar checklist, fazer vistoria e inspeção, seguindo os padrões de qualidade que a gente busca que sejam feitos, né, de forma sequencial ao longo desse processo. E quando essa refeição chega no ambiente hospitalar, uma nova conferência. Ou seja, a que temperatura essa refeição foi produzida na cozinha, foi transportada e foi servida? Realmente é um processo que a gente busca fechar em todos os segmentos, do início até o final, para que ele seja feito com a qualidade real e efetiva para esse indivíduo.
Exatamente, em todos os aspectos, inclusive da qualidade, risco de intoxicação, de enfim, né? Já que vocês trabalham de forma multidisciplinar, integrada, temos aqui uma nutricionista, uma enfermeira, eu queria integrar também um profissional de fonoaudiologia, alguns pacientes que não conseguem deglutir, por exemplo. Essa questão da alimentação passa também, esse profissional muitas vezes não vê. É raro ver um profissional de fonoaudiologia atuando nessa questão da alimentação.
Então, Patrícia, o profissional de fono, ele deve ter integrado na equipe multiprofissional. Inclusive, a gente tem uma portaria que delimita essa equipe multiprofissional na terapia nutricional, onde é obrigatória a presença do fonoaudiólogo. Ele é que é o profissional habilitado para dizer, em algumas situações, se aquele paciente está apto a ser alimentado por via oral. Que consistência de alimento ele deveria receber? Qual é a forma de oferta deste alimento? E a gente trabalha de forma conjunta com eles. Inclusive, é um acordo de consistência, é um acordo de prescrição para que aconteça realmente aquilo que a gente quer, que é a melhora do indivíduo durante o seu processo. Mas ele faz parte da equipe, deve trabalhar na equipe e é praticamente impossível fazer terapia nutricional sem o auxílio desse profissional que vai nos auxiliar na definição de consistência.
Ok. Só ressaltando que no Hospital Universitário, por exemplo, nós temos um serviço de fonoaudiologia, a professora Ana Kalina, né? E que é bem atuante nesse processo e, inclusive, tem focado muito a sua ação voltada para a questão da segurança do paciente também. Então, fica essa ressalva aqui.
Tá, então, essa abertura também, os profissionais trabalhando de forma integrada para o melhor que a gente quer, está lá na ponta, é o paciente.
Com certeza.
É ele que é o foco sempre de todas as nossas ações, seja aqui as ações do programa Saúde no Ar, levando informação, orientação, alertando a comunidade sobre algumas questões que às vezes passam, né? Você entra no hospital, é atendido, dá entrada e não sabe o que acontece ali dentro daquele ambiente. O paciente, às vezes, dá pouca importância às dietas recomendadas pelo médico. Quando ele sai, ele precisa ter essa mesma atenção que toda aquela orquestra que nós falamos antes teve no ambiente hospitalar.
Então, Patrícia, você falou num ponto de extrema importância. Vamos entender que o cuidado é prestado a um indivíduo que está passando por um problema de saúde, por algum agravo. Nós somos responsáveis por esse cuidado, mas ele também é responsável. Ele atua junto com a gente.
Ele é corresponsável,
né? Ele é corresponsável. Então, muitas vezes, nós realmente temos todo o cuidado. A gente prescreve uma dieta para esse paciente, o médico faz a prescrição, a gente chama um profissional de fonoaudiologia para estipular uma consistência e, de repente, a gente observa que algum familiar trouxe algum alimento de casa para esse indivíduo que não estava na prescrição, que não era adequado para ele e ele terminou consumindo.
Ou ele pede ao vizinho.
Ao vizinho.
Ao paciente vizinho.
Exato.
É uma coisa muito comum, mais do que a gente pensa. E aí todo esse planejamento, né, oferece risco ao indivíduo dentro do ambiente hospitalar por uma conduta dele ou de algum familiar. Então, pacientes e familiares têm que estar inseridos nesse processo, né? Entender. E nós, enquanto profissionais, temos também que orientar essas famílias, né? Por que é importante que não ofereça nada daquilo que vem de fora para esse paciente? Por que é importante que o próprio familiar também esteja no momento da checagem da identificação, quando aquele paciente não estiver plenamente lúcido e orientado, para que ele nos ajude na busca da segurança? Alguns pacientes conseguem ter uma adesão maior ao tratamento, né? Outros menos, mas isso é uma questão de cada indivíduo. E por ter uma adesão menor, por compreender pouco a sua doença, a sua patologia, ele termina tendo alguns deslizes ao longo desse tratamento. E isso realmente causa um prejuízo muito grande. Então, é preciso que toda a família esteja envolvida no processo. É preciso que o paciente também entenda o momento que ele está passando. É importante que ele valorize aquilo que está sendo feito na tentativa de cuidar. A alimentação é um ponto-chave na terapia dele como um todo. E quando ele sai de alta, muitas vezes, ele tem que levar esse cuidado para o seu domicílio. Então, nós, nutricionistas nos hospitais, né, elaboramos orientação de alta para que esse indivíduo vá para casa orientado e capacitado para seguir aquela conduta que foi feita durante o internamento dele. E, normalmente, a gente encaminha esse indivíduo para uma outra rede de referência. No hospital público, eles são encaminhados para alguns ambulatórios para que possa ser feito o acompanhamento nutricional desses indivíduos. Em alguns hospitais, indicam para algum profissional que esteja habilitado em consultório para dar seguimento a esse cuidado. Mas, com certeza, família e paciente fazem parte da nossa equipe e tem que estar integrado no processo para que a segurança seja feita de forma completa.
O que acontece é que muitas famílias, às vezes, até retardam. Não querem que o profissional dê alta, porque ele sabe que no hospital tem todo esse aparato em casa.
Isso.
As pessoas trabalham, não tem que ficar com o paciente, não tem que cozinhar, e não tem que faça tudo daquele jeito, higienizado. Isso. E o paciente, às vezes, não quer fazer isso. Esse é um aspecto também, né, que a gente precisa levar em conta. E as equipes de home care também precisam estar com essa mesma atenção, cuidado também é o mesmo?
Com certeza, com certeza. E eles são treinados, preparados também para estender, né? Toda orientação que é dada no serviço hospitalar nos serviços domiciliares, né? Agora, uma coisa que eu quero pontuar, Patrícia, que a gente discutiu isso no, na última vez que eu estive aqui, e que corrobora com o que a doutora Helena está pontuando, que é a questão da comunicação. Então, veja que orientar família não basta, que muitas vezes, e com certeza, todos os pacientes quando saem de alta, a orientação da dieta, que é feita pela nutricionista, mas também é reforçada pela enfermagem, é reforçada pelo médico. Contudo, não é? Mais importante é que o paciente compreenda o seu processo de cuidado. Sim. E colabore com ele. Porque senão, sempre vê um familiar dizendo, ó, tadinho, ele pode comer um pouquinho mais de sal, e isso vai, não entende, não tem a compreensão clara do seu processo de adoecimento, da sua patologia e do cuidado rigoroso que tem que ter com relação à dieta. Então, muitas vezes, o próprio familiar, achando que está ajudando, né, está prejudicando aquele paciente, porque está indo de encontro às orientações que foram dadas para ele pelos profissionais preparados, competentes para isso.
Isso é muito importante estar sendo dito aqui, até porque tem muita gente que acredita o seguinte, por exemplo, um paciente cardíaco que ele já fez de tudo, já fez todo o procedimento, já botou estente, já fez...
Isso.
A pessoa diz assim, mas ele não vai ficar bom mesmo.
Isso.
Agora é só cuidado paliativo, então por que que ele não pode comer? Isso. Por que que tem que privar isso desse prazer se ele já está com tanto sofrimento? Eu devolvo a palavra para você,
Patrícia. A alimentação, ela perpassa por vários aspectos emocionais, culturais, religiosos, né? Que são importantes. Então, entenda que essa questão que a doutora Marinda colocou, ela é verdadeira. Às vezes, a família quer tratar aquele indivíduo e ela pensa que determinado chá, determinada erva, né?
Isso.
Poderia ter um efeito positivo. Não é que ele não tenha, mas em algumas situações clínicas pode agravar e muito a condição do paciente.
Uhum.
E, às vezes, aquele alimento passa de ter um efeito benéfico para um efeito maléfico. Então, a gente sempre orienta assim, tem alguma dúvida? Quer perguntar o que antes de sair de alta? E a gente sempre deixa aberto, pergunta
o que foi que o senhor compreendeu?
Chá, Eva. Pois é, o que é que o senhor compreendeu da sua orientação? E aí, realmente, tem um momento que a gente passa por essa situação de que aquele paciente que já fez todas as possibilidades terapêuticas e realmente ele chega em um momento do cuidado paliativo, né? E o que fazer com esse paciente? Aí é uma questão de uma avaliação de cada caso, né? É um momento delicado e que a terapia nutricional deve continuar acontecendo, porque cuidado paliativo não significa que esse paciente não tenha que ser alimentado.
Com certeza.
Ele deve ser alimentado. E é lógico que por uma questão de bom senso, em algumas situações, a gente vai entrar em acordo e liberar alguns alimentos. Mas isso é feito em confiança com a equipe, né? Para que aquele período seja um período harmônico, seja um período de um momento que ele possa buscar a qualidade de vida. O cuidado paliativo, ele tem que vir com qualidade de vida para esse indivíduo. E a alimentação é qualidade de vida, porque comer é muito bom, né? A gente senta na mesa para comer, a gente conversa, estamos em família. Tudo isso faz parte da alimentação. E tudo isso vai ter que ser incluído na assistência nutricional desse indivíduo. Então, trabalhar com alimento, muitas vezes, é mais difícil que trabalhar com medicamento.
O paciente também precisa saber, não sei se faz parte do protocolo de vocês, que quando ele tem alta, ele pode ser acompanhado, às vezes, algumas unidades oferecem serviço nutricional. Eu já tive a oportunidade de conversar com assistentes sociais de hospitais, que dizem que o paciente não volta lá depois, ele tem alta e some. E a assistente social quer fazer até essa ponte, dar acompanhamento e não faz. E isso é importante também, né?
Isso é importante. Ele precisa de uma assistência fora do âmbito hospitalar, que é o que eu falei, que nós fazemos isso a nível ambulatorial. No Hospital das Clínicas, nós temos ambulatórios de nutrição com diversas especialidades, cardiologia, nefrologia, hepatologia, obesidade. Quando esse paciente tem alta, ele é orientado a comparecer esse ambulatório. E se você perguntar, Patrícia, todos comparecem a essa consulta? Nem todos, né?
Infelizmente, né?
Infelizmente, nós temos muito paciente do interior do estado. Então, é difícil que ele venha aquela consulta naquele dia e venha outro dia para consulta médica. São questões que dificultam. Em um percentual desses que tem alta e que são orientados a voltar para o ambulatório, aproximadamente 60% deles retornam, outros não. Aí, infelizmente, vão retornar em uma situação mais grave de saúde,
isso,
né? Em que fica mais difícil contornar e prevenir as doenças que eles têm.
Não sei se a gente tem algum tipo de estudo para saber exatamente os pacientes que voltaram, que foram operados, voltaram e que tiveram como foco, como fundo, a questão da alimentação, porque não seguiram a dieta.
Uhum.
Até que ponto, né, essa dieta pode significar essa volta, né, esse retorno, essa reincidiva, né?
É.
Como vocês dizem, para o ambiente hospitalar. Não sei se a gente tem algum dado sobre isso.
Bom,
fica aí a...
Existem duas situações, Patrícia, que isso acontece muito. Uma é no pós-operatório da cirurgia bariátrica, né? Quando eles realmente...
Porque é o interesse deles,
eu a questão da alimentação. Eu tudo, acho que vale a pena uma mesa redonda sobre isso, pra gente falar. O que tem de gente, inclusive, chega na óbito, porque não segue o procedimento da bariátrica.
Isso, verdade. É uma situação que merece atenção. É, outra situação também são patologias que têm uma necessidade de conduta por longo prazo, né? Que é difícil ele ter essa adesão. Então, às vezes, ele volta complicado. Okay. Por uma questão de não aderência.
A gente tem falado aqui, a gente estimula que volte, mas muitas vezes essa rede ela não dá esse suporte, né? A importância é que a gente aplique cada vez mais esse serviço.
Essa dificuldade ela realmente existe. Por quê? Porque o número de indivíduos que buscam essa unidade hospitalar é muito grande, né? Então, chega um momento que realmente, para oferecer esse serviço de uma forma que atenda todos aqueles que necessitam, é um pouco complicado. Na nutrição, nós temos alguns ambulatórios específicos, né, que envolvem essas especialidades. O que a gente procura fazer é, inclusive, em situações que o paciente sai de alta com encaminhamento médico, a gente tentar dar uma prioridade, o que é feito em loco. Então, o que é que nós vamos avaliar? Será que aquele indivíduo saiu de um pós-operatório grande, que realmente não tem como esperar 30, 60, 90 dias para uma consulta? Então, nós vamos remanejar esse paciente. Então, é importante que a tentativa também exista, né? Que o paciente realmente vá, procure qual setor específico ele deve procurar, quem é o profissional habilitado, para que ele tenha uma conversa, porque a tentativa de fazer o melhor em prol desse indivíduo, ela sempre é feita.
Olha, eu vou colocar essa é a última participação aqui do ouvinte. Nosso tempo realmente está chegando ao final e vamos para as considerações finais para deixar as últimas dicas. Mas, em resumo, a ouvinte coloca que não se identificou. Ela disse que ela ia fazer se submeter a um exame médico, que a preparação começava em casa, com a dieta para realizar esse exame. Mas ela não conseguiu, porque além de ter refluxo, ela fez todo o preparo, mas colocou para fora. E o médico falou que tinha que ser internada. O preparo, ela foi internada e, mesmo assim, ela continuou com muito vômito até que o cirurgião chegou e falou que ela tinha que passar por uma medicação. Enfim, ela disse que graças a Deus teve esse cirurgião e também uma profissional na área de nutrição. Ela teve diversas intolerâncias, tem intolerância à lactose, a alimentação no hospital foi um descaso, não foi alimentada corretamente e a nutricionista teve que ir no quarto para saber. Se isso não tivesse acontecido, esse acompanhamento, ela estaria perdida, disse a ouvinte. Deixo aí essa fala, tudo isso que pode acontecer no ambiente hospitalar relacionada à questão da segurança, né?
Então, essa fala, eu acho que ela termina fazendo com que a gente reflita sobre tudo aquilo que a gente conversou aqui, né? Que realmente é uma orquestra que funciona no ambiente hospitalar para que tudo dê certo e para que aquilo aconteça. São muitos profissionais envolvidos. É o nutricionista da produção, é o próprio executor da alimentação, é o nutricionista de clínica que está no andar fiscalizando isso, é o copeiro. E é o que ela falou, muitas vezes o erro acontece. Nós temos que ir logo identificar o que está acontecendo. Isso faz parte da nossa rotina e da visita diária. E graças a Deus que ela realmente participou disso, porque é importante quando o paciente fala, né? E esclarece. Uma dica importante, Patrícia, em relação a essa situação, como eu falei, é da orientação da família. Os familiares têm que estar inseridos com os pacientes no momento da admissão para receber as orientações que são dadas, conhecer quem é o profissional, nutricionista, enfermeiro, técnico, logo que está responsável pelo cuidado daquele indivíduo, para que ele possa entender o processo e auxiliar também. E entender o mais importante, que fazer observações durante o internamento é normal e deve ser feito. Então, quando algo sair errado, ele pode falar. A dieta não veio no tempo certo, chegou fria, não me identificaram corretamente. Ele também é ponto-chave nesse processo. Então, as pessoas têm que falar. A qualidade no cuidado, como eu falei, ele é um direito do indivíduo. Nós temos direito de ser assistidos com eficiência, de uma forma eficaz e com segurança. E para ter esse direito, nós também temos que participar e falar quando algo acontecer de errado nesse fluxo.
E se nada estiver funcionando, tem a ouvidoria das unidades
também.
De saúde.
Isso, isso. Finalizando, Patrícia, queremos agradecer, não é? E reforçar que a segurança do paciente não é, é um direito, não é um dever dos profissionais de saúde prestarem um cuidado com qualidade e segurança. A dieta é um aspecto que envolve a segurança do paciente e que todos devem colaborar. Os profissionais de saúde estão preparados para isso, as organizações de saúde e os pacientes e familiares também. Lembrando que segurança do paciente, sempre.
Sempre, com certeza. Obrigada aí pela parceria, obrigada pela presença aqui no programa Saúde no Ar. A todos que ligaram, participaram, ficaram ouvindo, acompanhando.